Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Bem-vindo você ligado aqui no GE.globo, também no canal do YouTube do GE. Começando mais uma live aí, depois de mais uma partida do Flamengo. Agora, decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo da final contra o Corinthians. Você também que nos escuta aí depois do podcast GE Flamengo, edição 275. Eu sou o Jorge Natan e hoje vou estar aqui com o Caio Mota, mais tarde também o Arthur Mullenberg, a voz da torcida rubro-negra, para comentar esse 0-0 na Arena, na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, amigo. Basicamente, não mudou nada. O placar ficou 0-0 e ficou tudo para ser decidido no Maracanã na semana que vem, dia 19 de outubro, é quando a gente vai conhecer o campeão da Copa do Brasil 2022. Já vou pedindo para a galera mandar aqui os seus comentários no chat, tanto no YouTube quanto também no GE.globo. A gente vai ficar de olho aqui. A galera já está aqui se provocando, como sempre, toda a live do GE, assim. Mas eu quero saber o seguinte, o resultado em Itaquera foi melhor para quem? Foi melhor para o Corinthians ou foi melhor para o Flamengo, esse 0-0? Que o Flamengo teve sua chance concreta de fazer gol, o Corinthians também teve chances bem claras de abrir o placar, mas nenhum dos dois conseguiu, e agora o Flamengo vai decidir esse jogo em casa com a sua torcida no Maracanã daqui a uma semana. Então, quero saber da galera, de quem, para quem, na verdade, foi melhor esse resultado nessa quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, agora que batemos meia-noite, virando para o dia 13 de outubro. Então, quero saber aí, a galera vai mandando para quem foi melhor esse resultado na Arena Corinthians. Já a gente vai receber o Caio Mota. Já temos o Caio Mota na área. Vou colocar aí o Caio Mota. Então, nossa diretora Paula pode colocar o Caio na área, nosso setorista de Flamengo. Ele que está acompanhando o Flamengo aí ao longo da temporada. Depois a gente também já coloca o Arthur Mullenberg para fazer a análise. Então, vamos começar com o Arthur Mullenberg. A produção, a nossa diretora dizendo que o Arthur já está na área. Artuzão, boa noite, meu amigo.
Fala, Natan, boa noite para você, boa noite para quem estava ouvindo, para quem viu esse horror que aconteceu lá em Itaquera. Eu estou chocado, Jorge Natan, verdadeiramente chocado, muito surpreendido com o resultado, porque eu jamais esperaria, com a diferença que o Flamengo tem para o Corinthians no papel e o que a gente viu dentro de campo, que a gente saísse com o placar em branco. Uma anomalia, uma coisa absurda. Muito difícil de acreditar no negócio desse cara. E eu estou chocado de ter errado meu palpite no bolão. Eu achei que eu fui comedido até com 3-0, mas a gente viu que o Flamengo teve amplas condições de fazer esse placar, talvez até maior, mas não rolou, né, cara? Não rolou, mas fiquei surpreendido com o Corinthians, com a pobreza futebolística que o Corinthians apresentou, né? Os caras resolveram bater. Teve um cartão ali para o João Gomes que eu contesto veementemente. Acho que aquilo ali foi uma viagem de ácido do árbitro, que era muito ruim também, muito ruim. O futebol foi deixado de lado. O Dorival fez aquelas mexidas certas, protegendo os jogadores pendurados. Eu acho que foi uma noite muito infeliz para o Mengão. Mas aí vamos resolver aqui no Maraca, tudo certo. A gente vê o Corinthians muito limitado, pelo menos na minha opinião. Não clubista, totalmente isenta. Corinthians não tem time para bater de frente com a gente, irmão. Se não é o Rodinei, eles não fazem gol. Se não tiver o Rodinei para fazer gol contra, eles não vão fazer gol na gente nunca. Muito devagar. E é isso, pô. Depois eu tenho até que fazer o textinho aqui do... Depois vai ser o vídeo. Mas por agora eu vou estar ficando oba-oba, minha indignação de torcedor. Depois eu falo mais direitinho aí, galera. Eu peço licença para Natan. Natan me dá 2 minutos aí para queimar o meu texto.
Tranquilo, Arthur. Você que manda aqui. Eu só estou aqui como peão. Eu já ia começar te perguntando se o resultado foi melhor para o Flamengo ou para o Corinthians, mas teu comentário inicial, já, Arthur, já deixou bem clara a tua opinião. Então, vou chamar o Caio Mota, né, nosso setorista de Flamengo, para fazer aquela análise. Enquanto o Arthur Mullenberg faz a análise do Voz da Torcida, com aquela mente do torcedor, aquela cabeça quente, logo depois da final, te traz o Caio para fazer a análise um pouco mais fria. Nosso analista, nosso setorista... Caio Mota, o Arthur já falou que a noite foi ruim pro Flamengo. Resultado ruim. Quero saber de você. Para quem foi pior esse 0-0? Quem saiu mais no lucro ou menos no prejuízo diante desse 0-0 na Arena Corinthians? Seja bem-vindo, Caio.
Fala, Natan. Fala, Arthur. Eu acho que assim, a gente pegando pelo jogo, quem teve mais condições e quem criou mais e quem teve mais até sede de vitória foi o Flamengo. Acho que isso é inegável, mas não chega a dizer que foi um resultado ruim. Não quer dizer que foi bom, é aquilo assim. Eu não gosto, mas não quer dizer que eu odeio. Então é aquilo assim, são pontos de vista que eu acho que são importantes de colocar aqui. Eu não acho que tenha sido um resultado ruim para o Flamengo, o que não quer dizer que foi bom. Se é que vocês conseguem me entender. Eu acho que o Flamengo fez muito mais para vencer a partida, conseguiu construir boas oportunidades. Quando não tinha espaço, conseguiu levar perigos em chutes de fora da área. Então, se é que alguém tinha que vencer a partida, sem dúvida seria o Flamengo. Acho que isso é até unânime, acho que até o mais fanático corintiano vai admitir que foi um jogo de domínio rubro-negro em Itaquera. Mas acho também que não dá para ficar lamentando muito e pensar que foi ruim, porque no Maracanã acho que se tem alguém também que começa, mesmo no 0-0, em condição mais favorável, por ter o melhor time, por ter o ambiente a favor, por jogar em casa, por tudo isso, é o Flamengo. Então, assim, pensando assim, quando eu digo que não foi bom, mas também não foi ruim, é nesse sentido, não tem que lamentar ou criar qualquer tipo de situação. Acho que o Flamengo poderia trazer já a parada um pouco mais decidida para o Maracanã, não conseguiu, e agora tem praticamente duas finais únicas pela frente no período de 10 dias, né? É pensar assim,
me chama... Mas, ok, sai do muro. O resultado foi melhor para quem? Para o Corinthians, então?
Não acho que tenha sido bom para o Corinthians. Acho que, assim, a gente vai dizer que foi bom. Não é muro, assim. Se é que foi melhor para alguém...
Melhor para alguém, né?
Não, melhor para alguém é para o Flamengo, que tem a mínima vantagem de decidir em casa, né? Então, vamos botar nesse ponto de vista, né?
Entendi.
Agora, dizer que foi melhor para o Flamengo não quer dizer que foi bom para o Flamengo, entendeu? Eu acho que, por mais complexo que seja, acho que eu estou tentando aqui...
Eu posso fazer uma aqui, chamar o auxílio de dois poetas tricolores, talvez exprima melhor essa ideia sua, que é: não vou dizer que foi ruim, tampouco foi assim. Não, não é isso? Pode ser? Aí, porra, valeu, Nelson Mota, Lulu Santos, ajudando Caia Mota a corresponder-se melhor com seus milhares de seguidores.
É isso aí. Isso, cara. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais.
Aí, garoto, é cultura, meu irmão.
Porque eu acho que, assim, falar que foi um resultado ruim no sentido de que, pô, temos um problema para resolver dia 19, não tem. Acho que é um jogo totalmente natural que, dentro do que é o 0-0, dentro do que é a igualdade, o Flamengo tem o benefício, o privilégio, a capacidade de decidir em casa, de jogar em casa, com um time melhor, com um campo onde está mais acostumado, com uma atmosfera totalmente favorável. Concordo com o Arthur, que o Corinthians apresentou uma deficiência para criar oportunidades diante de um Flamengo, mesmo um Flamengo que se manda para o ataque, que se solta dentro do campo. As duas melhores chances foram duas chances em contra-ataques do Yuri Alberto, aquela que o Thiago Maia faz um desarme monstruoso, o Thiago Maia determinante para o resultado ali. Aquela bola foi uma bola impressionante mesmo, a forma como ele consegue, o tempo de bola que ele chega de carrinho e tudo mais. E depois, no último lance já, aos 50 e tal do segundo tempo, quando novamente o Léo Pereira agora tenta um passe forçado no Cebolinha, o Cebolinha não consegue nem dominar direito, aí tem esse contra-ataque. O Léo não faz a falta, acredito eu, para não tomar o terceiro cartão, e o Yuri Alberto consegue finalizar, a bola que desvia, e o Santos faz a defesa. São as únicas chances do Corinthians, assim, em condição de finalizar, e ambas por erros do Léo Pereira. Acho que o Flamengo, repito, conseguiu criar algumas bolas por dentro ali, como até no início do jogo com o Pedro, com o Gabriel. Depois, quando não teve esse espaço, porque aí vou aqui falar que o Gil fez uma grandíssima partida, o Balbuena também, mas mais o Gil, quando não conseguiu furar essa defesa do Corinthians. Chutes de longa distância levaram perigo, chute do Ribeiro, chute do Davi na trave, enfim, o Cássio fez grandes defesas. Teve aquela bola do Gabriel no segundo tempo também, a queima-roupa, que ele tirou muito no reflexo, a bola foi em cima dele, mas teve muito reflexo. Então, assim, você falou aqui de umas 5, 6 oportunidades do Flamengo construídas. Então é isso, assim, cara, acho que não tem nenhum tipo de cenário de preocupação ou de terra arrasada, longe disso, obviamente. E o Flamengo agora tem duas finais únicas pela frente, uma no Maracanã e outra em Guayaquil. Cabe a ele fazer seu papel, mas demonstrou muito mais capacidade. Quero registrar aqui atuações de Davi Luiz e principalmente Thiago Maia, gigantescas. gigantescas, os dois muito bem. E acho que faltou ao Flamengo que seu quarteto ofensivo tivesse numa noite mais inspirada. Tirando o Gabriel, que é aquela movimentação constante de sempre, aquela correria, aquela entrega, achei que Pedro, Arrascaeta e Ribeiro estiveram abaixo do nível. Então a gente está falando de um jogo onde o Flamengo dominou, teve muito mais capacidade de construção, ainda assim com três de seus quatro principais jogadores em uma noite abaixo. Então acho que isso mostra o tanto que o time do Dorival tem a faca e o queijo na mão para o Maracanã.
Eu concordo com o Caio na avaliação das atuações, principalmente do Léo Pereira, que eu achei, porra, monumental, cara. E você sabe que eu pego no pé do cara, né? Mas ele jogou de uma maneira, pô, aquele desarme que foi narrado aí pelo Caê, cara.
Thiago Maia,
eu falei o quê?
Tu falou Léo Pereira.
Pô, Léo Pereira tava bem também. Eu tava falando do Thiago Maia. Thiago Maia é realmente monumental, cara. Jogou monumental, muito.
Grandíssimo jogo.
E achei que foi melhor, então. Com autoridade, assim, tipo, se impôs naturalmente sobre o Corinthians. Deu até um espaço de estudo para eles no começo do jogo, esperar para ver qual é. Os caras não vieram, irmão. Eles não têm garrafa para vender, galera. Esse é o problema desse Corinthians. Ele joga no erro. E, aliás, toda a postura do Corinthians, e aí eu estou pegando no pé mesmo, exagerando, achei de time pequeno em todos os momentos. Na violência, no choro. Porra, aquele negócio ali no final, que eles ficaram pedindo, jogar a bola para fora, para dizer que a bola bateu na mão do Léo Pereira. Eles não queriam a bola. Eles tentaram que a bola não rolasse o jogo todo. Eu acho que até serve de alerta para o Flamengo, para o torcedor principalmente, que a final do Libertadores deve ser assim também. Né? Porque o Filipão
até,
é um...
Até mais recuado até, né?
Um mestre do outro jogo, né? O Filipão vai... Todos os truques, todas essas coisas vão acontecer ainda mais. E o Corinthians saiu com vida de uma partida dentro de casa que ele podia ter perdido. E eu não estou de maluquice de dizer que podia ter sido de mais de 1-0. O Flamengo teve chance.
Mas eu não achei que eles bateram tanto, não, Arthur. Achei que eles defenderam, não achei um jogo violento, assim.
Fiquei bolado com o Fagner, Caê. Achei que ele entrou algumas vezes, desnecessariamente. E fez teatrinho que acabou rendendo o cartão pro João. Eu achei. Mas eu tenho uma implicância com o Fagner histórica também, tudo bem.
Não, também achei o João que o cartão foi acima do tom. Por mais que no segundo tempo também ele tenha se livrado de tomar um cartão também, que poderia ser o segundo, mas acho também que fica de lição para o João um pouco mais de precaução. O fato do cartão não ter sido merecido não tira também uma coisa que a gente falou ao longo de toda a temporada, do quanto que o João, em muitos momentos, é afobado sem precisar. Era uma bola que o Fagner estava cercado pelo Felipe, ele chegou atrasado, entendeu? Tipo assim, pô, calma um bocadinho, cara, ocupa o espaço, corta a linha de passe, não precisa dar o bote toda hora. Era um jogo que você tinha que entrar um pouco mais preocupado. Eu falei aqui do Léo Pereira no último lance, até correu o risco de tomar o gol, mas ele na hora ali, certamente, quando começa aquele contra-ataque, acho que com o Juliano, ele lembra de que ele não tem cartão, que ele tem dois cartões, tanto que ele meio que ele tira o corpo achando que o Cebolinha vai parar a jogada, aí o Cebolinha tem um cacuete de defensor, aí a jogada segue até que o Yuri Alberto, aquele chute prensado que o Santos encaixa. Mas, enfim, entender um pouco isso. Cara, é menino ainda, né? A experiência vai chegar e
tal. Ele é temerário, às vezes. Ele é temerário.
Tem uma temporada inteira que ele, poxa, cara, tomou muitos cartões bobos. O de hoje, repito, não foi justo. Mas depois ele repetiu a dose.
Fez falta para levar cartão.
Não, no final, ele teve o que merecia, né? Ou mereceu o que teve. Ele deu um jeito de equilibrar.
Só fica um alerta para ele, assim, cara. Não precisa, ele já tem muita força física e capacidade, que a gente falava aqui, eu estava conversando com o Thales Soares, falei, cara, às vezes ele apela muito para carrinho do Nélio, tá? Não precisa de tanto carrinho do Nélio o jogo inteiro, entendeu? Então é isso, é só ter um pouco mais de...
Carrinho do Nélio, pode crer.
A gente falou muito sobre o resultado nessa abertura do podcast aqui, para quem foi melhor o resultado, mas em termos de atuação, foi uma boa atuação do Flamengo, Arthur? Você disse que foi uma noite ruim, o Flamengo não conseguiu fazer gol, mereceu fazer gol. Mas dá para dizer que a atuação do Flamengo foi boa? E aí eu já antecipo aqui a minha opinião. Não achei uma atuação muito boa do Flamengo. Achei o primeiro tempo com altos e baixos. Alguns momentos o Flamengo acho que não conseguiu encaixar o seu jogo. Os homens de frente, o Pedro principalmente, achei bem sumido. No segundo tempo o Flamengo tem um momento muito bom, domina o jogo, parece que vai criar um volume ofensivo. E aí depois as substituições do Corinthians conseguem ser um antídoto. Então, não achei a atuação do Flamengo muito boa, mas quero saber a tua opinião e depois eu vejo a do Caio Mota.
Tá bom. Olha, eu acho o seguinte, Natan, se o Flamengo, eu acho que o Flamengo teve tanta vantagem, chance de ganhar e não ganhou porque não fez gol, posso dizer que a atuação foi boa, né? Foi uma atuação sofrível. Ainda que tenha tido, em especial, uma atuação muito abaixo do normal dos nossos maiores astros. Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Gabigol, o Pedro. Não estavam num grande dia hoje. Isso acontece. São jogadores muito marcados. Mas eu achava que o Flamengo deveria ter tido um pouquinho mais de malandragem, sabe? Ali no segundo tempo, quando teve a chance. Não sei exatamente como que essa malandragem se traduz em gestos futebolísticos, mas estava na cara que o Corinthians não queria mais jogar bola. E eu achei que, sei lá, poderia ter se aproveitado melhor disso daí. Mas fez o que pôde, é difícil. O Corinthians não estava afim de jogar bola, né, cara? Não estava mesmo, tentou parar o jogo o tempo todo e tentou jogar a decisão para o Maracanã, o que me parece meio maluquice. Mas tá na chuva, é para se queimar, né, irmão? Eles fizeram o que podiam. E acho que eles foram mais bem-sucedidos que o Flamengo, ainda que tenham jogado pior que o Flamengo. E não podemos dizer que o Flamengo teve uma boa atuação. Foi uma atuação regular, abaixo do que se espera de um time com tamanha vantagem no cotejo individual entre os jogadores. Né? Acho que tem muito mais soluções. O Corinthians não tem garrafa para vender, eles não têm jogadas, eles não têm algo para vender para a gente, para surpreender o Flamengo. Isso ficou bem claro. Ou seja, eles vão partir por tudo ou nada no jogo de quarta-feira que vem, né, cara? Vão tentar segurar a bola possível, é isso.
Boa. Caê, tua opinião, então, essa atuação, não sei se você quer atribuir uma nota, né, que eu acho que matematicamente às vezes fica mais fácil, mas eu achei que alguns homens de frente do Flamengo realmente ficaram devendo. O Everton Ribeiro, eu acho que cresceu no segundo tempo, mas também não teve nos seus melhores dias. O Arrascaeta claramente não conseguiu entrar bem no jogo. O Pedro, inclusive, eu achei que a hora que saiu o Gabigol, talvez tenha sido pelo cartão, né, mas eu acho que o Pedro ali merecia sair mais. E até as substituições não encaixaram também. Vidal, não, acho que não entrou muito com a cabeça no jogo. Enfim, quero a tua análise sobre a atuação do Flamengo, não só sobre o resultado.
Cara, eu acho que, assim, eu falo bastante sobre isso aqui no podcast, assim, que eu acho que muitas vezes o sarrafo e a expectativa em cima do Flamengo é sempre maior do que a média, assim, cara. Eu acho que
sim. Sim, tudo depende do referencial nessa vida, cara.
Que se você pegar, assim, mas ao mesmo tempo que tem o referencial da capacidade de cada time individual, e a gente fez um contra um aqui no nosso podcast casado, e deu 6-5 também, por mais que, assim, é claro que os do Flamengo passam muito pelo quarteto ofensivo, e isso interfere.
Eles deixaram o Ribeiro ser barrado pelo cara, que é isso?
Renato Augusto. Então, assim, por mais que tenha sido esse equilíbrio, eu concordo que o Flamengo tem muito mais capacidade de ganhar os jogos, de construir, enfim, de ser mais dominante. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse parâmetro, esse balizamento que você mesmo falou, em cima do que o Flamengo pode apresentar, a gente não pode tirar de contexto que é uma final de campeonato, que é um primeiro jogo, que os times sempre entram um pouco mais cautelosos, sem querer se expor tanto. O Flamengo tem o segundo jogo em casa, e sim, e a gente está pegando 90 minutos de uma final fora de casa, em que o Flamengo, pelo menos, foi extremamente dominante em 20, 25 do primeiro tempo e em 20, 25 do segundo tempo, assim, cara. Então, assim, dizer que foi uma atuação ruim, eu acho exagero, assim. Eu acho que faltou ali, na fase aguda do campo, ali na parte do ataque mesmo, faltou um pouco ter esses jogadores em noites inspiradas. A gente está falando de quatro grandes jogadores, dois em uma noite muito ruim, ao meu ver, Arrascaeta e Pedro. Gabriel, tentando ao máximo, teve uma noite boa, enquanto o Ribeiro teve de média para boa. Então, assim, eu acho que isso acabou fazendo a diferença. Mas dizer que foi uma atuação ruim, então, assim, a gente está falando de um Flamengo com muitos jogadores que tiveram atuações abaixo da média e ainda assim foi dominante fora de casa contra o aniversário do Quilate do Corinthians, que é terceiro colocado no brasileiro. Assim. A gente, às vezes, condiciona o bom ou ruim apenas a esse Flamengo ser extremamente avassalador. Me preocupa um pouco, ou me chama muito a atenção, a gente falava isso no podcast da última quinta-feira, essa questão de você mais uma vez ter um domínio, você mais uma vez ser extremamente posicionado no campo de ataque, construir jogadas e mais uma vez ir embora com 0-0. Foi assim contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, no Maracanã, foi assim contra o Inter no Maracanã, a gente falava, não faz muito tempo, e foi assim novamente. Então, assim, começa a me preocupar essa dificuldade, às vezes, de transformar em placar e em gol esse domínio e essa maior qualidade técnica, assim. E a gente estava comentando muito da questão do jogo de Guayaquil, que por mais que a Copa do Brasil seja importante, por mais que a Copa do Brasil seja um baita título, e claro, ainda mais agora, você chega no Maracanã, dependendo apenas de uma vitória para ser campeão, ganha ainda mais uma pressão e um outro peso, porque parece que se perder vai ser uma vergonha, um vexame, uma tragédia, enfim. A gente sabe como é que é a torcida do Flamengo. É, só que o grande jogo da temporada é Guayaquil. E você vai enfrentar um adversário extremamente recuado, extremamente buscando o não jogo, para não falar antijogo, parece que é violento, mas o não jogo. E você depende muito de fazer um gol rápido. Que à medida que o tempo vai passando e o gol não vai saindo, isso vai favorecer muito mais ao Atlético Paranaense. Então, assim, eu estou pensando muito em Guayaquil, porque já é a segunda partida em uma semana em que o Flamengo consegue ser dominante, consegue criar, consegue ter chutes de longa distância, de meia distância, enfim, criar por dentro, pelos lados não tanto hoje, e não consegue o gol. E o gol não é um detalhe, né?
Pois não é, não é detalhe. O Arthur, e nesse elenco tão estrelado do Flamengo, não faltam jogadores que decidem, né? A gente já viu o Gabigol decidindo uma final de Libertadores, o Arrascaeta sendo decisivo em vários momentos, Bruno Henrique está lesionado, mas enfim, o Everton Ribeiro, outros jogadores que têm poder de decisão. Mas você acha que nesse momento da temporada, esse recorte que o Caê pontuou muito bem, você acha que esse poder de decisão é um fator de preocupação? O próprio Pedro já decidiu diversas vezes essa temporada, mas te leva a ficar preocupado para esse dia 19, para o dia 29, esse poder de decisão que tem faltado nesses lances, né? O Flamengo arame liso, que alguns torcedores gostam de falar, está se mostrando novamente?
Cara, eu fico preocupado sim, eu acho que o Caio mandou bem quando pontuou isso daí, porque acontece, né? A gente já viu acontecer nessa mesma temporada, individualmente, jogadores pegaram umas inhacas, né? Um de 3 jogos, outro de 5, outro de 10. O próprio Gabigol ficou 5 jogos sem marcar, um escândalo na sociedade. Então, eu fico preocupado de que isso aí... Mas, por outro lado, me dá uma esperança de falar, pô, está represando para o momento mais importante. Né? De repente vai chegar, a gente tem um jogo agora, na quarta-feira que vem, e que esses caras sabem que tem que dar tudo. Né? Não vai ter mais problema de cartão. Aliás, hoje, que se destaque, comportamento disciplinar do Gabigol. Pô, até na hora de fazer a crítica ao cartão do João Gomes, ele o fez com educação, de um jeito claro que toda a torcida entendeu, né? E tranquilo, sem ofender o juiz. Achei que ele é capaz de jogar profissionalmente sem fazer pirraça o tempo todo com o juiz. Parabéns pro Gabigol, que prometeu não tomar mais cartão bobo e não tomou. Né? Acho legal isso.
O João, o Arthur, o João acabou de tuitar aqui, desculpa te interromper, o João acabou de retuitar um vídeo do lance, né? E o João fala, horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu o cartão porque caiu na pressão. Isso mostra que não está preparado para apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e irresponsabilidade de tirar um jogador da final. Soltou o verbo contra o
Braga. A minha opinião, Caê, assim, do ponto de vista tão só de torcedor, mas também um cara que trabalha com comunicação. Acho que eles exagerou um pouco nas tintas aí, afinal ele é jogador. Ele ainda pode encontrar com esse árbitro aí algumas vezes ao longo do brasileiro. Não é legal o que ele mandou. Ele poderia ter mandado até uma crítica, mas sem esse papo aí de assessor de imprensa, sei lá quem foi que escreveu isso, o cara não fala assim, né?
E o vídeo que ele retuita, eu acho que assim, é importante, a gente já comentou o lance aqui, e o vídeo que ele retuita diz assim, pisão do João Gomes na grama, igual cartão amarelo. Pisão descarado do Vera no pé, igual a nada. Assim, para começar, porque a rede social é muito isso, né? Vende narrativas mentirosas. O João não tomou o cartão pela perna que pisa o pé. Ele toma o cartão pela perna que faz que dá o rapa. Então a gente tem que deixar isso claro. E aí, total, eu acho que foi exagero, mas, não, mas aí você está criando uma narrativa que é mentirosa. Entendeu? Então, assim, o Fausto talvez poderia até tomar o cartão também. E não acho que também pelo pé. Acho que pela mão que ele segura o Rodinei. Então, assim, é porque acaba que rede social é muito isso, né, cara? As pessoas criam suas próprias narrativas e aí, sim, eu acho que além do tom um pouco acima, é um jogador fomentar essa narrativa, principalmente nesse lance. Então,
assim, ele é um jogador jovem, né?
Concordamos que foi um exagero, mas também concordamos que o João precisa calma um bocadinho e repensa um pouco os seus excessos, os seus exageros dentro de campo, enfim, o que aconteceu ao longo da temporada. Não foi só agora que ele tomou o terceiro, ele tomou vários terceiros ao longo do ano, então acho que para o João vale também refletir um pouco sobre isso, ponderando aqui, novamente, porque a torcida vai dizer, mas tá falando, não, acho que foi exagerado, Acho que não precisava tomar o cartão nesse lance, mas não dá também para dizer que é o mundo contra nós, porque é chato isso.
Eu quero pegar um gancho aqui, que de um assunto que vocês sabem que me incomoda, mas que tem que ser falado, até porque o nosso chat aqui está dominado por esse assunto. Inclusive, muito me incomoda que o nosso chat esteja dominado por esse assunto, que a gente viu as duas maiores torcidas do Brasil vivendo uma final de Copa do Brasil, dois grandes times da temporada 2022 atuando, um jogo que foi bom na Arena Corinthians, e tudo que a gente está falando é se foi pênalti ou não do Léo Pereira e se o João Gomes mereceu ou não receber o cartão amarelo. Então, quero passar rapidamente por isso para a gente seguir o nosso barco sobre a arbitragem, Arthur Neyberg. Você tem mais algum comentário para fazer sobre a atuação do Braulio, né? A questão do João Gomes, a questão do pênalti? Já dando a minha opinião aqui, não achei que merecia o cartão, mas o João Gomes também merecia no segundo tempo e acabou não levando o que seria o segundo. E no pênalti, a regra diz muito claro que movimento natural, antinatural, aquele é o movimento que o Léo Pereira, para mim, estava tirando a mão da bola, né? Ele não queria atingir a bola, o movimento natural. E só porque outros lances assim já foram pênalti, não quer dizer que os outros lances foram corretos, né? Mas enfim, tua opinião aí, Arthur.
Cara, minha opinião não muda, porque eu já acho que a normalidade é o Flamengo ser roubado. Para mim, isso aí é atestado de que está tudo bem no país. Então, o Flamengo, para mim, foi mais uma vez roubado, naturalmente, no cartão. Depois, na ausência no cartão, cara, pro Yuri. Porra, a jogada que ele fez, se jogando para cima do cara, para cima do Davi Luiz e caindo de cotovelo em cima do Everton Ribeiro, deu em nada. Foi leniente. E pro Fagner?
Não deu cartão nessa, não?
Não deu cartão, porra. O cara levantou ali.
Depois, né?
Pô, e o cara deixou o Fagner bater novamente. Parece que ele conta com o beneplácito de todos os árbitros do Brasil para enfiar a porrada em quem ele quiser. Eu vejo que esses meus olhos deformados de rubro-negro. Mas eu, para mim, não foi uma atuação legal do árbitro, não. Muito ruim. Ainda por cima, com a cara de malandrinho rindo o tempo todo, fazendo altos mal feitos e rindo. É isso aí, meu irmão. Não é possível isso. Se a pergunta era essa, eu já falei. Achei que o Mengão foi roubado, sim. Mas que é natural levar o jogo para o segundo jogo, deixar a responsabilidade com o próximo árbitro, tá tudo certo. 0-0 para ele estava ótimo. Essa
uma cara de Wilton esse segundo jogo, hein?
qual a tua opinião sobre a atuação do Braulio e da Silva Machado aí nesses lances capitais, o Caê? Só para oferecer à nossa audiência o que eles querem, né?
Então, no pré-jogo, eu até falava assim que, assim como era um jogo importante, por exemplo, para a carreira do Dorival, para a carreira de alguns jogadores, Pedro quer ter um título com protagonismo no Flamengo e tal, eu comentava com o Conrado e com o Roberto que achava que para o Braulio também seria um jogo de mudar a prateleira, dele atingir essa prateleira do Wilton, do Klaus, por mais que sejam também árbitros muito criticados, quase todos vão sempre ser, mas eu acho que era a chance do Braulio de dar esse passo adiante, demonstrar um pouco mais de maturidade, isso mesmo que o Arthur falou, parece que está sempre com um sorrisinho de canto de boca, com uma postura meio arrogante, meio que peito de pombo ali. Então, eu acho a postura dele muito ruim. Eu acho que se eu fosse jogador, ia ser extremamente irritante. Então, acho que independentemente dos lances capitais, eu acho que a condução dele das partidas, e não somente dessa, é muito ruim, assim, de modo geral. Acho que ele tem um padrão que é um pouco assim, meio posh, usando a palavra aqui, que é um pouco... seria arrogante mesmo, né? Então, assim, isso me incomoda bastante, assim, falando dos dois lances, como eu comentei, acho que o cartão foi exagerado, acho que o cartão foi por causa da pilha do banco do Corinthians, mas acho que o João também dá muita chance pro azar, então, assim, eu acho que fica essa lição também, assim como tanto que no segundo tempo ele escapou de um segundo cartão. Sobre o lance do Léo Pereira, confesso minha incapacidade da regra, de entender a regra, de poder dar uma opinião realmente embasada, como o Natan falou, tem a questão do movimento antinatural, tem a questão da bola tocar ou no tronco do Yuri ou na coxa dele, não fica muito claro pra gente antes de bater no braço. Então, assim, prefiro ficar com a opinião do Sálvio, que é o especialista, que disse que não foi pênalti. A timeline tá aqui.
Então, Caio, vamos trazer a opinião.
A timeline tá aqui em polvorosa, cada um fala uma coisa. Agora, eu acho que o grande problema, e aí isso vai existir sempre, é porque houve uma série de lances similares em que foi marcado, mas é como o Natan falou, a gente não consegue ter um critério uniforme no futebol brasileiro ou até mundial. Esse lance de mão, cada vez mais é delicado, assim. A gente, eu e o Arthur, que somos um pouco mais velhos que o Natan, mas o Natan pegou uma época, cara, onde, assim, para a mão ser marcada, principalmente pênalti, tinha que ser aquela mão descarada do cara tentar fazer tipo César Martins. César Martins, de um tempo para cá, virou tudo muito subjetivo. Então, assim, cara, é difícil opinar, porque assim, nossa audiência aqui vai ser muito condicionada. Ou é anti ou é flamenguista, e se eu der uma opinião ou outra, vai aparecer. Então, como é um lance onde eu sou totalmente leigo da questão, eu prefiro agora que você vai chamar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Uma opinião do especialista e concordar com ele. Mas é uma coisa que, assim, repito, eu consigo entender os corintianos que estão falando, pô, mas aquele outro jogo, foi marcado. Consigo entender também, cara.
Mas antes de você chamar o cara aí, Natan, só é importante destacar o negócio. O Caê me despertou essa memória. A bola na mão é uma das regras mais bonitas e justas do futebol, né? Porque ela é livre de interpretação, ela é criativa, ela permite que todo mundo vá tirar uma casquinha da situação de acordo com o seu interesse no momento. Hoje em dia, ninguém
mais...
Né? Virou um negócio amador, negócio antigo, vintage. É uma pena.
Se tem uma coisa que depende de interpretação, é esse tipo de lance. Mas vamos ouvir, então, a opinião, já que a gente aqui não é especialista. Vamos ouvir o Salvo Espíndola, qual é a opinião dele sobre o lance envolvendo o Léo Pereira, que a galera está comentando aqui nos nossos comentários.
Para mim, o Léo Pereira está no movimento natural. Ele está marcando o Yuri Alberto, ele faz um movimento para recolher o braço e não vejo uma ação de bloqueio. Eu não marcaria o pênalti. Mesmo que a bola resvale no braço dele, ele não tem uma ação de bloquear a passagem da bola. Está com o braço baixo e movimento natural.
Importante frisar também que muita gente... Ah, o VAR nem chamou, o VAR nem revisou. Gente, o que o juiz estava parado fazendo ali... Ele não estava conversando com alguém, não. Ele estava ouvindo o VAR estava revisando, ele não precisa ir à beira do campo para que o lance seja
revisado. Ele não estava ouvindo a narração do
Cléber Machado. Exatamente. Então, vamos ter um pouquinho de critério, mas vamos passar nesse assunto também, que é chato pra caramba, até porque
não, a gente aqui, tem que... Só para não passar batido, porque acabou que... já que a gente está falando aqui, eu estou procurando aqui no Twitter para ver se eu consigo achar ipsis literis, né? Mas um amigo já me mandou aqui no WhatsApp de que Vitor Pereira está falando aos montes sobre a não expulsão de João Gomes e o pênalti não marcado na coletiva, dizendo que esse tem que ser o assunto da semana inteira. Então, assim, já começou...
Pelo amor de Deus, isso, a manchete devia ser assim, São Paulo. Vitor Pereira, querida, e que eu encolhi o Corinthians. Que absurdo o cara falar um negócio desse, cara. Pô, isso é postura de olaria, irmão. É por isso que a torcida do Corinthians fica revoltada quando a gente não dá atenção pra eles. Porque, pô, isso é postura de time grande, brother. Que é isso? Os caras forçaram a barra. E o amigo aí, que vocês sabem o nome tudo do juiz, que eu falei mal, porra, os jogadores do Corinthians
ficaram
na cara dele várias vezes. Várias vezes, pô. Fábio Santos botou o dedo na cara dele várias vezes e ficou rindo. Porra, que disciplinador é esse, cara? Que sem moral nenhuma. Não gostei, não. Infelizmente, atrapalhou o espetáculo.
Bom, a gente sabe que isso vai virar comentário. Continuam os comentários aqui da galera no chat, inclusive dizendo que na transmissão do Sport TV, eu estava vendo a Globo, então já tinha visto até o comentário do Salve, mas que no Sport TV o Sandro Meirahit, desculpa, galera, indicou que ele marcaria o pênalti. Então tem divergência até entre os especialistas. Como nós aqui vamos concordar, as duas maiores torcidas do Brasil numa decisão de Copa do Brasil dificilmente concordariam sobre esse lance. Vamos seguir, vamos falar de futebol. Fechando aí a análise sobre essa atuação, antes de falar do jogo da volta na semana que vem. Caê Mota, sobre as atuações individuais. A gente já falou que o Thiago Maia talvez tenha sido o melhor em campo, alguns jogadores que não estavam nos seus melhores dias. Você achou que o Flamengo foi melhor ofensivamente do que defensivamente? Deixou alguma brecha? Porque, assim, o Flamengo... jogou, na verdade, melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians teve algumas chances claras ali também, que nem todo time consegue criar contra o Flamengo. Você acha que faltou um pouco de segurança na defesa?
Cara, eu achei que chances claras foram somente essas duas que nós citamos em dois erros do Léo Pereira. Acho que o primeiro até mais grosseiro, né, que é uma bola chutada, um balão do Gil, que ele vai tentar rebater de cabeça e perde o tempo de bola. Então acho que essa realmente foi uma chance clara mesmo, que o Thiago Maia consegue recuperar ali e salvar o Flamengo. O segundo, pô, foi um erro também lá, que ele erra um passe lá na área ofensiva, tem um campo inteiro para o time se organizar, e foi uma bola que foi menos perigosa ali, um chute do Yuri Alberto. O que me chamou a atenção e foi perigoso em alguns momentos foi a liberdade que o Renato Augusto teve para tentar aquela chapadinha dele duas ou três vezes. Isso me chamou a atenção. Isso eu acho que é um risco que, assim, não entra muito no highlight ali dos melhores momentos ou dos lances perigosos, porque ele não conseguiu acertar o que ele acerta com bastante frequência. Mas foram dois ou três lances em que ele teve liberdade mesmo para chapar. E o Juliano também. Teve uma do
Juliano. Também, chutou Juliano, muito mal.
Se o Juliano chapa no outro canto, ia ser muito mais difícil. Porque ele tentou dar aqui cruzado e a bola bate no Léo Pereira. Então eu achei que em alguns momentos faltou esse encaixe ali entre linha defensiva e volantes. E acabou deixando esse espaço ali. Mas acho que, assim, individualmente, isso falando de ajuste coletivo, né? De alguns espaços, alguns buracos que ficaram. Agora, individualmente, eu achei que peças defensivas renderam mais. Tipo, achei que o Davi Luiz fez um grandíssimo jogo. Achei que o Thiago Maia foi muito bem novamente. E que o Felipe, no padrão Felipe, de sobriedade, serenidade, acaba que o Felipe faz coisas difíceis com tanta facilidade que sempre parece que ele fez um jogo ok, normal. É porque ele sempre joga bem. Então a gente acaba não fala muito disso, né?
E o Rodinei, Caê?
Rodinei, achei que ele foi justo, assim, cara. Não sofreu ali tanto com o Guedes caindo do lado dele. Em alguns momentos o Adson invertia, mas muito pouco. Achei que ele não deu tanto espaço, só que ele tá, não sei se pela marcação adversária, mas há alguns jogos vocês podem reparar que ele sempre chega no fundo, dá o corte para dentro e volta no volante. Toda hora ele faz isso. Que é igual como saiu um dos gols contra o Bragantino, por sinal. Acho que é a virada. Que ele vai, fecha o espaço, ele corta para dentro, devolve no volante, aí naquele lance o Gabriel abre no Cebolinha, o Cebolinha dá no Pedro aqui. Então acho que, assim, ele perdeu um pouco daquele ímpeto, daquela profundidade de chegar com muita força e fazer o chamado arco, tentar cruzar, botar a bola na área. Ele tem sido muito menos efetivo nesse sentido, mas defensivamente, que é o que a gente também cobra e critica tanto ele. Ele fez uma partida segura, assim, sóbria. Então, achei que o Vidal entrou tentando ditar um ritmo, tentando equilibrar um pouco ali, é o jeito dele mesmo, de jogar. Teve uma bola também no fim, já para chute de média distância, que não acertou muito o alvo, mas é isso, cara. Eu achei que, na média, foram jogadores, falando em notas, né? Vamos dizer assim, que quase todo mundo foi nota 6, que é aqui nossa nota de corte. Podemos dar um 7 para o Davi Luiz, um 7,5 para o Thiago Maia pelo lance salvo, um 5 para o Pedro e para o Arrascaeta, um 5,5 para o Ribeiro, mas, assim, na maioria, sim, eu acho que foi uma atuação ok, sem grandes destaques, mas também sem grandes desesperos.
Tá certo. O Arthur Bemer,
eu não gostei dessa nota que meu amigo Caê deu pro Gabigol, não, porra. Que é isso?
Gabigol, eu não falei nada do Gabigol. Ele não? Nem falou do
Gabigol, porra. Deu zero, nem citou, porra. Como é isso? Dá pra nota aí.
É uma média ali, ó. Diz que ele tá no grupo do 6, 6,5 ali.
Superior ao 6, Caê. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque se movimentou, criou jogadas, quase fez um gol, né, naquela batida lá que foi em cima do Cássio.
Mas tem também aquele bate cruzado que vai para escanteio também.
Aspecto disciplinar, porra, cara, eu estava muito preocupado com se ele ia conseguir cumprir a promessa de que ele, não, eu vou jogar sem provocar o juiz, sem bater boca. E ele conseguiu. Acho que isso aí é um feito para o jogador da idade dele. Isso que é louvável. Pô, jogou, fez o combinado, né? Jogou para o grupo. Acho que a atuação dele foi muito coletiva, assim, nesse sentido. A colocação e tudo. Acho que ele jogou bem, acho que ele merece uma nota legal. Para mim, foi até, diria que foi o melhor jogador em campo, junto com o Thiago Maia. Então, eu daria para eles, que eu não sou muquirana, eu dou 7,5 para os dois. Tá? 7,5 beirando 8.
Nossa.
Parabéns. Então, legais. Eu também dei nota alta para o Dorival, na minha cabeça, né? Dei nota alta para ele. Dei 7,5. É isso.
Está distribuindo nota boa, Arthur. Só quero registrar aqui um abraço para o Raimundo Ivan Júnior, para o Matt MS, que são ouvintes, né, nossos do GE Flamengo há muito tempo. A galera continua aqui brigando, discutindo no chat. Então, vamos deixar essa arena livre aí para a galera ficar se provocando, até porque semana que vem tem mais um jogo. Então, a galera do Corinthians e do Flamengo, os dois acreditando no título, Então a galera está se provocando no chat. Falando semana que vem, Arthur, o que que precisa mudar nesse time do Flamengo para que o Flamengo consiga marcar pelo menos um gol, sair do Maracanã com mais um título da Copa do Brasil? O que que não foi tão bom nessa quarta-feira que precisa ser melhor na quarta-feira que vem?
Olha, Nathan, eu não gostaria de ser mal interpretado no que eu vou dizer, mas eu acho que o Flamengo precisa, para a próxima partida, abrir mão do respeito que dispensou o Corinthians na primeira. Tratou o Corinthians como uma ameaça muito maior do que ele realmente é. E eu acho que o Flamengo, sabedor, jogando na sua casa, Maracanã lotado, e que tem que ganhar, porque não tem mais opção, não tem outro jogo, a gente tem que tratar o Corinthians como o Corinthians tem pedido para ser tratado, como ele tem se comportado. E aí já dei o spoiler, né? Tem se comportado como um time pequeno. Time pequeno, como é que você faz? Você sufoca. Eu acho que a gente tem que entrar daquele jeito, porra, blitzkrieg, marcando em cima, não deixando os caras se respirar, né? Acho que o Flamengo hoje teve uma postura, foi um bom visitante, educado, não, sabe? Não arrotou na mesa, não limpou o pé na coxa. Tem que passar o rodo, meu irmão. No Maracanã, os caras não podem respirar. Clima de inferno novamente. Sufocá-los, porque 0-0, cara, tudo pode acontecer. Um gol, os caras são campeão. Isso é impossível. Então o Flamengo precisa mesmo fazer logo mais de um gol e rápido, para não deixar o jogo ficar bom, favorecer esse antijogo que vai tentar levar para a prorrogação, para o pênalti, para o Supremo Tribunal. Eles vão fazer de tudo para esse jogo não ser resolvido na bola. Então é o Flamengo que não pode respeitar mais esse tipo de postura covarde. E tem que partir para dentro. Minha opinião, sempre sem violência, mas sem respeito. E respeito excessivo acaba sendo desrespeito aos outros, que se comportam de maneira mais digna. O Corinthians está jogando que nem Olaria, irmão. Sem demérito ou azulão da Bariri. Falando só como um exemplo de que não querer um jogo, ficar bicando as bolas para fora, botando o dedo na cara do juiz. Acho errado isso daí. Já fizeram a sua gracinha, porque estavam jogando em casa. Agora, no Maracanã, a história vai ser totalmente outra. A gente já sabe disso. Eles mesmos sabem. Por isso que o técnico deles está nesse chororô aí, preventivo, né? Aquela arma criada pelo Cuca há anos atrás, antes de jogar com o Flamengo. Não adianta nada, irmão. Quando chegar no Maracanã, o bicho vai pegar. Dessa vez, meus amigos corintianos, infelizmente, vão ver o título do Mengão no Maraca. Os que vierem conseguindo ingresso, isso aí, pai. O Flamengo vai ganhar, estou convicto disso, porque mostrou hoje uma superioridade, não apenas futebolística, mas principalmente moral, muito grande sobre o Corinthians. O Corinthians está se reconstruindo, parabéns, grande clube, torcida maneira, mas, ó, meu irmão, aqui não tem essa, não. Vão perder a Copa do Brasil, vai lá para Gávea. É isso que eu acho.
Caê, a gente não sabe exatamente o que o Flamengo vai conseguir aperfeiçoar, mas algo que vai ter de mudança é uma mudança no meio de campo, né? O João Gomes não vai ter condição de jogo, está suspenso, a gente já falou aqui, já falou sobre o lance que levou ao cartão amarelo dele, que o Vitor Pereira, inclusive, achou que ele deveria ter sido expulso. Fato é, teremos um jogador diferente nesse time A, nesse time das Copas, que vinha jogando todos os jogos, né? Tanto de mata-mata da Copa do Brasil, quanto da Libertadores. Na teoria, entra mesmo o Vidal, e aí o que a gente já vem comentando nos últimos podcasts de Flamengo. Talvez seja positivo para o Flamengo essa entrada do Vidal, um jogador experiente nesse momento de tanta decisão?
Então, eu acho, só porque tu falou do lance de expulsão, eu acho, vou escutar ainda a sonora, mas acho que ele fala do segundo amarelo, né? Não de expulsão direta.
Sim. Eu digo o segundo amarelo.
Então, cara, entra o Vidal, acho que nem teria outro para entrar, né? Para entrar, a gente não vai achar que vai entrar o Diego. Então...
Não, para.
Pô, sabia que o Arthur ia reclamar.
Pô, o Caio faz de sacanagem isso, cara. Pô, que Diego,
eu falei, que não imaginaria que ia entrar o Diego, não tem como, ele sabe disso. Vai entrar o Vidal, acho que ele dá um certo dinamismo e controle do jogo já numa fase ofensiva maior do que o João. Acho que o João é aquele cara mais bate-bate, não bate-bate no sentido de bater de falta, mas de bater na frente e voltar atrás, ocupar muito espaço, correria. Acho que o Vidal consegue fazer a bola circular mais. E pensando nesse jogo, acho que o Flamengo deveria dar um jeito e aí utilizar ou as suas redes sociais ou os seus jogadores, já que não, ninguém teve essa sacada que o Gabriel teve no Mineirão, é de inflamar positivamente a torcida, criar esse ambiente que só foi criado realmente no jogo contra o Atlético Mineiro. De lá para cá, as grandes atuações do Flamengo foram quase todas fora do Maracanã, porque sempre chegava no Maracanã já com a fatura liquidada. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Vélez, contra o Tolima. Foi uma partida que não tinha tanta mobilização, por motivos óbvios também. Então, acho que nesse sentido fica essa... esse conselho, essa sugestão de que se crie esse ambiente para que realmente o Maracanã pulse o clima da final e seja aquela sinergia que time e torcida caminhem juntos. A gente até escutou muito hoje na transmissão dos amigos que estavam em Itaquera, tanto Roger Flores quanto o Kleber Machado, quem estava lá, de que não houve tanto essa sinergia torcida e campo. Até a própria Ana Thaís dizia que a torcida era reflexo do que o campo não apresentava, que uma coisa tinha que puxar a outra e tal. Acho que o Flamengo conseguiu ter essa simbiose, essa sinergia, essa união no jogo contra o Atlético, mas conseguiu ter muito pela atmosfera que foi criada pelo Gabriel. Quando o Gabriel tem a entrevista que muda a temporada, a gente fala de gol que muda a temporada, de jogo que muda a temporada, a entrevista do Gabriel ali, ele fala, eles vão conhecer o inferno no Maracanã. Ali sim foi o grande ponto de partida desse Flamengo que está agora a 180 minutos ou de uma temporada histórica ou de um fracasso retumbante. Quando você chega a esse ponto da tua vida, não tem mais meio termo. Não tem mais como você querer... Eu até falava antes, na live pré-jogo com as meninas do Corinthians, a Joana e a Ana Canhedo, que assim, ouvindo-as, fica nítido que se por acaso quarta-feira que vem der Flamengo, o clima no Parque São Jorge vai ser Vitor Pereira, valeu, conseguimos aqui movimentar a parada, vamos para o ano que vem, que ano que vem vai ser melhor. No Flamengo não tem mais isso. No Flamengo não vai ter mais esse clima de Dorival conseguiu se movimentar. Não, porque a expectativa aqui, o sarrafo já é muito mais alto pelo que essa geração já apresentou e vem apresentando. Então, acho que ter um pouco dessa consciência, mobilizar. Aí, parte do clube, eu acho que o clube de um tempo para cá está tão fechado que não há mais entrevistas, não há mais esse tipo de comunicação, porque muitas vezes eles acham que o jogador dá entrevista para falar com a gente, não é com a gente, dá entrevista para falar com o torcedor. E ficou claro isso com essa do Gabriel lá de trás, né? Então, acho que assim, tem uma semana para criar essa mobilização, que obviamente já tem um apelo para ser final, ingressos esgotados em pouquíssimas horas, mas eu acho que a mobilização, quando se cria, como foi feito contra o Galo, é diferente. E aí sim você tentar
criar... É o clima, né?
O que o Caio falou, acho que só completa aquele negócio que eu venho dizendo já há um tempo, um pouco na sacanagem, mas que é verdade, hoje confirmou o jogo, cara. Ser vice para esse time do Flamengo não é demérito nenhum, não é desonra alguma para esse time do Corinthians. Parabéns, Vitor Pereira, conseguiu levantar os caras. Já para o Flamengo, ser vice para esse time do Corinthians é desonra, sim. É problema sério e é difícil contornar. Como manter o comando no ano que vem com o cara que perdeu para esse time do Corinthians, que é um time meia boca? Chamando meia boca aqui para dar ênfase, mas, porra, é muito inferior, né, galera?
Não, e o impacto que isso teria, até pela própria história do jogo, pelo próprio roteiro do jogo, o impacto que isso teria dia 29, né? Enfim.
Oh, exatamente.
A Copa do Brasil, eu costumo falar que, tipo assim, o Carioca para o Flamengo, ele só serve para que os outros não ganhem. Então você entra para ganhar, para o outro não ganhar. Para você não faz mais diferença. A Copa do Brasil, obviamente, não é isso. É um título nacional, um título super importante. Mas chegou um momento onde também você tem que ganhar para evitar 10 dias de apurreação e que você dificultar seu jogo contra...
Exatamente, cara.
Já diria o tio Ben, de Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, grandes campanhas também trazem grandes demandas. Mas olha só, Artuzão, eu preciso ir encerrando aqui, mas eu vou dar o espaço para os destaques finais. Então, já fica aí o destaque final, a palavra para você, Arthur Mullenberg. Já diga aí, deixa o seu recado final para a torcida rubro-negra, uma semana antes do jogo derradeiro da Copa do Brasil 2022. Tudo zerado na Arena Corinthians, ficou tudo para o Maracanã na próxima quarta.
Tá certo. Não, beleza. Eu acho que o que eu ia dizer é que tem uma parada também histórica do Flamengo, que acho que a torcida do Flamengo está sendo muito generosa e a imprensa tem ajudado nisso, que é o seguinte, cara, é a única competição, a Copa do Brasil, em que o Flamengo foi a mais finais do que... Né, tem mais vices do que títulos conquistados. Isso é algo que pesa, o torcedor sente isso, não está afim mais de perder final de Copa do Brasil. Né? Já passou essa fase. Nesse novo Flamengo, uma competição nesse porte, desse jeito, com o elenco que a gente tem, chegou aí, meu irmão, é o papo de Simeone. Não é para jogar final, não, meu filho, é para ganhar. Tem que ganhar a Copa do Brasil, não tem outra possibilidade. Meu destaque final é um abraço para você, para o Caê, para quem está ouvindo, e óbvio, time do Flamengo, eu tenho certeza que a torcida vai pegar no colo, vai levar lá no Maracanã e vai transformar aquilo num inferno, mesmo sem o Gabigol dar a entrevista, e vai ser muito legal, vai ser um grande jogo, que vai aquecer o coração de todo mundo para o jogo mais importante do ano, que é lá em Guayaquil. É isso aí, galera. Não tem palpite não para o jogo, brother? O nosso bolão parou? Qual vai ser?
É, não. É porque tem um jogo de sábado ainda, eu não queria abordar já o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. A gente pega o bolão em off lá no grupo, né? Demorou. Porque também eu tenho que abrir a planilha. E a nossa diretora, Paulinha, aqui já está cobrando a gente desligar. Então, obrigado, Arthurzão, pela tua participação. Caia Mota, teu destaque final para a gente fechar essa live.
Então, é isso. Como eu falei, eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que entender um pouco a expectativa do seu torcedor, entender um pouco mais a necessidade de resolver a fatura o quanto antes na próxima quarta-feira. Acho que é daqueles jogos em que a ansiedade vai crescer proporcionalmente à medida que o tempo passa, e isso só favorece o Corinthians. Então é tentar entrar, como já entrou em outros jogos, imprimindo um ritmo extremamente intenso para tentar sair na frente. E para finalizar, pô, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida a vida inteira, minha infância inteira, indo à Aparecida do Norte por Romaria, tô em falta com minha pretinha ali, que faz tempo que eu não vou lá, então deixar aqui esse registro de fé. E um beijo pro meu Bilo, né? Pro meu filho querido, Benjamin. Hoje é dia das crianças, só deixar essa parte fofa nesse final aqui, desse podcast, desse dia sempre especial, que é o 12 de outubro. Deixando claro que hoje, acima de tudo, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e também dia das crianças.
Tá certo. Bela lembrança, Caimota. Nossa Senhora Aparecida,
bem, Padroeira do Brasil.
Ela é terceira pelo nosso país. Não, o dia 12 de outubro foi dia também de corintianos e rubro-negros acompanharem um jogo da Copa do Brasil. Dia 19, daqui a uma semana, a gente vê como fica a questão do título, agradecendo mais uma vez a Arthur Mullenberg, também ao Caio Mota, a nossa diretora Paula Ferro, e a todos os ouvintes, né? E a galera também que nos acompanhou ao vivo, tanto no GE quanto no YouTube. Mais uma edição do GE Flamengo, dessa vez ao vivo, logo depois desse empate 0-0, a gente volta na segunda-feira, depois do jogo entre Flamengo e Galo pelo Brasileirão, e antes desse jogo de volta entre Flamengo e Corinthians, decisão da Copa do Brasil. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! É o GE Flamengo.